Nós vamos conversar agora com o advogado trabalhista Leonardo Bertanha sobre esse assunto, sobre os acordos extrajudiciais. Boa tarde, doutor Leonardo.
Boa tarde, Marco. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Bom, o acordo extrajudicial, a primeira pergunta que a gente faz, né? Porque quando se faz um acordo na justiça, muitas vezes tem um prazo muito grande, né? O extrajudicial, ele é mais fácil, ele é mais rápido?
O que difere um acordo do outro, Marco, acho que para ficar claro para todo mundo, quando a gente faz um acordo judicial, como você fez menção, é que ele já é uma ação trabalhista, né? Então, no caso do acordo extrajudicial, o interesse aqui do legislador foi que as partes, eles buscassem consenso, discutissem os direitos, as condições, assinassem um acordo, né, tanto cada parte representada por um advogado, e protocolassem à Justiça do Trabalho esse acordo, que foi negociado fora da justiça, que não se originou de uma reclamação trabalhista, faz-se o protocolo perante a Justiça do Trabalho e o juiz analisará esse acordo para homologar ou não o acordo, né?
Sim, é pelo número, né, esse crescimento todo, em todo o país, né, a gente falou aqui do Tribunal de Justiça do Trabalho de São Paulo, né, Justiça do Trabalho de São Paulo, mais de 5.100 acordos extrajudiciais foram submetidos, mais de 4.100 aceitos. Em todo o país foram mais de 33 mil acordos, né, 80% de aceitação nos tribunais. Para quem procura, né, fazer esse acordo diretamente, sem precisar passar pela justiça, esse número comprova a eficácia, doutor?
Eu entendo que sim, e tem um dado importante também, que praticamente nós temos um percentual, a razão de 80% de homologação. Isso quer dizer o quê? Que para cada 5 acordos que são protocolados, 4 são homologados pela Justiça do Trabalho, né? Então, se a gente tem uma expectativa que uma ação trabalhista, ela pode durar a tramitação dela em torno de 4 a 5 anos, se você imaginar que a lei impõe um prazo, né, entre a distribuição desse acordo judicial e que o juiz teria um prazo de 15 dias para analisar e eventualmente designar uma audiência, se houver necessidade, há uma sinalização que as partes têm uma sinalização positiva ou negativa da justiça num prazo muitas vezes inferior a 2 meses, né? Inclusive aqui no escritório nós já tivemos situações em que esse prazo de 15 dias ele foi atendido, e aí você tem a satisfação do empregado ou do ex-empregado, que tem a possibilidade de já começar a receber, e também da empresa de poder pagar um acordo sem a necessidade do custo e o tempo da Justiça do Trabalho, encerrando uma discussão de maneira muito mais rápida do que o judiciário hoje impõe a todo mundo, né?
Sim, e sobre, tem muita gente que tem dúvida sobre a segurança jurídica, né? Porque por ser extrajudicial, tudo bem que ele vai ser homologado, né? A gente sabe disso. Mas pode-se, por exemplo, se retomar uma ação para frente se alegando que não passou pela justiça, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra?
Não, acho que você toca num ponto importante, né? Esse acordo extrajudicial é importante porque ele começa fora da Justiça do Trabalho, né? Extrajudicialmente, mas ele termina no judiciário com a análise do juiz, avaliando se há algum tipo de ilegalidade, fraude, violação, alguma precarização de direitos. Se o juiz entender e se convencer que não, que as partes estão efetivamente negociaram e tomaram esse cuidado, ele vai homologar. E aí o que acontece, e essa era uma desconfiança que existia no início da vigência da reforma trabalhista, né, desde o dia 11 de novembro de 2017, era se haveria a possibilidade que esse acordo ele desse quitação de todo o contrato de trabalho, por exemplo, ou só dos pedidos que foram relacionados naquele acordo. A Justiça do Trabalho, num primeiro momento, ele entendia que não poderia ser extensivo para todo o contrato, mas isso foi sendo amadurecido ao longo desse 1 ano e meio de vigência da lei, e hoje já existem posicionamentos dos tribunais superiores que sim, as partes poderiam fazer acordo, fazer a discriminação de todas as pretensões, todos os pedidos, os direitos e obrigações, e encerrado esse momento, fazer a quitação também de todo o contrato de trabalho, além daquelas verbas do acordo. Mas é fato que muitas vezes os pedidos que já estão nesse acordo extrajudicial, em grande maioria das vezes, já contemplam a grande parte das pretensões que seriam objeto de uma ação judicial, né? Então, se eventualmente um juiz entende que não seria possível da quitação do contrato, sobraria muito pouco ou quase nada para um objeto de uma reclamação trabalhista. Então, um acordo bem feito, bem assessorado, ele pode sim, se não toda a segurança jurídica, contribuir de maneira grandiosa para que não haja uma ação judicial.
Bom, a gente está falando da celeridade, né, também da segurança jurídica, que o senhor acabou de responder, de quase 100%, a gente pode dizer assim pela última resposta, né? E a questão do custo para o trabalhador? A gente sabe que a ação na justiça, claro, todo mundo que procura um advogado, desde que não seja um defensor público, existe, né? Como se diz, o honorário do advogado, né? Para o acordo extrajudicial, cada parte entrando com o seu advogado, tem um custo menor também para o trabalhador que quer entrar com essa ação?
Eu entendo que sim, porque a hora que você negocia um acordo, né, o assessoria do escritório de advocacia, ela vai se pautar muito mais para poder entender o que aconteceu no contrato de trabalho, explicar a realidade desse acordo extrajudicial, quais seriam as pretensões, o alcance de tudo isso. Então, diferente de uma ação judicial que vai se tramitar ao longo de 5 anos, imaginar que você vai conseguir resolver algumas discussões relacionadas ao contrato de trabalho num prazo de 2, 3 meses, né, isso acaba repercutindo nos honorários. E para a empresa também que adere e que vai buscar a solução de uma determinada demanda por meio desse acordo extrajudicial, você também não tem os juros e a correção mês a mês que a Justiça do Trabalho, o processo do trabalho impõe. E aí as partes ficam muito mais vinculadas a cada parte ao pagamento do honorário que negociar com o seu advogado e eventualmente as custas desse acordo judicial, que serão aí calculados a razão de 2% em regra do valor do acordo, mas que muitas vezes, Marco, o próprio juiz do trabalho acaba isentando as partes do pagamento dessas custas em razão de todo o movimento que foi feito, né?
Ah, sim.
Mas tá. Teria eventualmente os custos dos honorários e 2% calculados sobre as custas, num mínimo de R$ 10,64 até algo em torno de R$ 23.000, dependendo do valor do acordo. Mas não são raras as vezes, né? Posso falar que até a grande parte das vezes os juízes acabam isentando as partes dessas custas do processo, ficando só os honorários.
Bom, já que tem essa diferença, né, das custas do processo, tem casos em que não se aplicam os acordos extrajudiciais, que o empregado ou a empresa que se sentiu lesada tem que ir para a justiça?
Na verdade, quando você não consegue consensar, quando a negociação fica frustrada, né, a parte que se sente prejudicada ou que é um direito que não foi atendido, ele vai buscar a reclamação trabalhista, né? Mas o juiz também, o que é importante ficar claro, que não basta as partes chegarem num acordo, protocolarem isso na Justiça do Trabalho e entenderem que o resultado será obtido. Não, porque se o juiz entender que existe algum tipo de ilegalidade, fraude, alguma violação, ele pode não se convencer que aquele acordo é um bom acordo e pode não homologar, né? Então, eu acho que uma primeira recomendação que fica é justamente para que as partes, ao fecharem o acordo e protocolarem esse acordo, municiem o acordo extrajudicial com os documentos que entenderem necessários, façam os esclarecimentos correspondentes do porquê que fizeram o acordo, quais são os pedidos que compõem esse acordo, que as partes entenderam a extensão de tudo isso, justamente para ficar claro e convencer o juiz do trabalho que realmente é importante a homologação desse acordo. E celebrado o acordo e homologado esse acordo, todo mundo ganha, né? Ganha o Estado, que vai poder demandar energia, força e dinheiro com as demandas, com as reclamações trabalhistas que efetivamente vale a pena. Ganha o reclamante, que vai poder receber de maneira antecipada eventuais valores que consensou, assim como a empresa também, que vai ter um custo menor do que a tramitação de um processo longo.
Doutor Leonardo, por que que esses acordos eles cresceram tanto depois da reforma trabalhista? O que facilitou?
Eu acho, você tem vários pontos, mas eu acho que a questão da rapidez, como você já mencionou, que é importante. Segundo ponto, acho que no momento que tem um desemprego crescente, né, nós temos uma taxa de desemprego muito alta, você tem pessoas que também têm interesse de fazer um acordo justamente para fazer frente a um eventual momento de dificuldade. Você tem hoje, a ajuizar uma reclamação trabalhista, você também tem o risco de ter que pagar honorário para os advogados, coisa que não existia até novembro de 2017, o que a gente chama dos honorários de sucumbência, que podem oscilar de 5% a 15% em razão do valor da causa. Para as empresas, é uma forma de resolver também de maneira rápida, sem ter os juros e a correção monetária, que ao final de um ano pode ser superior a 13% entre correção e juros. Então, você tem vários indicadores aí que apontam os benefícios desse acordo extrajudicial.
Bom, para a gente encerrar, doutor Leonardo, mais uma pergunta. Já foi dito aqui sobre a segurança jurídica, né? Mas o que, que acontece, por exemplo, se um dos lados, né? Porque tem muito, é mais comum que o trabalhador processe uma empresa, mas também existe o contrário, né? Se uma das partes não cumprir um acordo extrajudicial, qual que é o próximo passo? O que acontece com quem não cumprir?
A parte que foi lesada no acordo, ele vai poder executar na própria Justiça do Trabalho. Então, vamos imaginar que nós temos feito um acordo de R$10 mil e você não faz o pagamento da parcela correspondente. Vai ser aplicada a multa que foi imposta no contrato, vamos imaginar que fosse algo de 50%, e na própria Justiça do Trabalho eu faria a execução desse acordo que você não teria pago. Então, dentro, o acordo descumprido será executado na própria Justiça do Trabalho.
Hoje, como advogado trabalhista, o senhor recomenda uma procura primeiro pelo acordo antes de um acordo judicial?
Eu entendendo, dependendo do processo, dependendo das circunstâncias, sim, esse acordo extrajudicial, ele é importante, ele é relevante, inclusive vai ao encontro daquilo que o próprio tribunal aqui em Campinas e os demais tribunais do país buscam, né, que é a conscientização da conciliação, a importância da conciliação. Não adianta muitas vezes você querer ter razão a qualquer preço e custo. Quando você analisa os documentos, as provas, é um momento importante para reavaliar e buscar essa conciliação. Então, se a própria Justiça do Trabalho roga para que as partes tenham uma maior conscientização para a celebração do acordo, o questionamento que fica é por que não antes, então, do processo acontecer, as partes não busquem o consenso, busquem conversar e, havendo pontos em comum, que celebrem esse acordo extrajudicial para a satisfação de todo mundo.
Bom, e vão surgindo outros assuntos, né? Já disse que tinha feito a última pergunta, mas outros assuntos vão surgindo. Um excesso de tentativas de acordo extrajudicial pode diminuir essa rapidez ou há um sistema preparado, né? Porque, afinal de contas, como não se passa pela justiça, né? Pode-se fazer esse acordo em locais, em escritórios particulares, para depois passar para o tribunal. Queria que o senhor explicasse isso. Se pode ter esse congestionamento aí, se muitas pessoas procurarem.
Olha, Marco, o que acontece? Desde que a reforma começou a vigorar, você teve uma redução do número de processos que foram ajuizados na Justiça do Trabalho, né? Então, você tem uma demanda muito menor do que existia até novembro de 2017. E à medida que você vai tendo um número expressivo e crescente dessas demandas, muitas vezes o próprio judiciário vai fazendo os ajustes e entendendo qual é a natureza do acordo e sabendo se há necessidade, por exemplo, de inserir em pauta ou não. Isso está previsto na lei. Então, muitas vezes, o acordo extrajudicial, ele é homologado sem a presença das partes, porque as partes já tiveram o cuidado de apresentar inúmeros documentos e que convencem o juiz que a homologação do acordo é a medida mais acertada a ser feita. Ou seja, isso eu também libero a pauta de um juiz do trabalho para que outras audiências sejam designadas que não uma audiência desse acordo extrajudicial. Então, esse acordo extrajudicial, de novo, quando ele é bem estruturado, bem negociado e bem ajustado, ficando equilibrado para as partes que estão, que celebraram esse acordo, ele fica muito mais fácil também para o judiciário poder avaliar e seguir adiante com a sua homologação. E isso também ajuda a desafogar o próprio judiciário.
Tá certo. Estou recebendo uma pergunta aqui, doutor Leonardo. Nosso ouvinte, ele diz o seguinte: minha esposa ganhou o processo, mas o advogado ficou com o dinheiro e só liberou porque descobrimos indo ao TRT. O que fazer nesse caso, até porque não temos certeza do valor? Não é assim que se procede um advogado, né, doutor?
Não, não é. Inclusive, a própria OAB possui um código de ética, um tribunal de ética, que na hipótese desse casal que se sentiu lesado, ele pode fazer uma representação disciplinar, inclusive uma representação junto à OAB, para que seja avaliada a conduta desse profissional que é uma situação extraordinária, algo que é condenável se efetivamente for comprovado e que não é o que se espera de um bom profissional da área jurídica. Né?
E para ele ter a certeza do valor que ele não tem, simplesmente tem que ser apresentado o documento, não é isso?
Sim, ou ele pode também, dependendo se o processo não for um processo, por exemplo, segredo de justiça, ele tem acesso ao processo hoje, inclusive de maneira eletrônica. Então ele consegue ter acesso a isso da casa dele, acessando o site do tribunal correspondente, ou ele pode ir até a secretaria onde o processo dele tramitava para ter algum tipo de informação adicional, ou até mesmo contratar um outro advogado, que pode gerar eventualmente um custo, mas ele pode fazer a contratação, e depois, comprovado tudo isso, tomar as medidas cabíveis, de maneira disciplinar junto ao OAB, e maneira também judicial contra esse profissional que mal o atendeu.
Muito bem, são muitas dúvidas então sobre acordos extrajudiciais e o Dr. Leonardo Bertanha, advogado trabalhista, tirou muitas dessas dúvidas dos nossos ouvintes e apontou o caminho aí para quem não conhece esse tipo de acordo aí que pode ser muito mais rápido e até mais barato. Dr. Leonardo, muito obrigado pela entrevista, uma boa tarde.
Obrigado, Marco, boa tarde a todos e sempre à disposição de vocês. Um abraço.
Um abraço.